Bom, deixa eu falar um pouquinho do que aconteceu comigo logo que eu cheguei na igreja. Primeiro célula, depois encontro, depois igreja, né? E acho que na primeira ou segunda semana que eu vim para um culto, a igreja era totalmente diferente do que é hoje. Eu não sei quantos eram daquela época, mas o púlpito ficava daquele lado. E o bispo Fábio ministrou naquele dia uma palavra sobre Efésios 6. E falava sobre uma guerra. E uma guerra da qual todos nós somos participantes ativos e não vítimas. Ou seja, nós fomos chamados para combater essa guerra, para participar deste combate. É uma guerra que não acontece nesse campo natural, não acontece no mundo físico. É uma guerra que acontece nas regiões celestes e nós guerreamos contra todo principado, potestade, espíritos dominadores e as forças do mal. Uma guerra da qual nós precisamos estar revestidos com armas especiais. Armas que nós simplesmente não abrimos o nosso armário para pegar, mas precisamos nos revestir dela orando todo o tempo em espírito, ou seja, em adoração, adorando em espírito e em verdade. E eu lembro que aquilo impactou muito a minha vida, porque na infância e na adolescência eu já tinha escutado várias outras vezes falar a respeito dessa guerra, mas com certeza pela falta de maturidade não conseguia compreender a plenitude do que ela significava para a vida do cristão. E o fato é que de lá para cá Deus vem trabalhando vários aspectos da minha vida, alinhando, né, a minha vida, alinhando o propósito e o chamado dele para a minha vida, para que eu possa combater esse bom combate. Mas uma das coisas que o Senhor também tem me ensinado, desde o início da caminhada, Ministério Verbo Vivo, foi que há uma outra batalha, essa não acontece nas regiões celestes, e essa eu não conto com outra ajuda, a não ser a de Deus e do Espírito Santo, para travar essa batalha. É uma guerra que acontece interiormente, é uma batalha que acontece no coração. Esse é o campo de batalha. É uma guerra que o espírito, ou o nosso espírito, trava contra a nossa carne. E a Bíblia diz em Gálatas que o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Estes representam dois reinos que se opõem um ao outro. Eles fazem oposição um ao outro. E isso acontece para que a gente não faça simplesmente as coisas que nós estamos querendo fazer, mas façamos as coisas que Deus espera que nós façamos enquanto filhos de Deus, homens e mulheres de Deus nessa terra. E é sobre esse conflito que eu gostaria de, junto, compartilharmos e refletirmos um pouco hoje. É uma guerra da qual todos nós participamos, não há quem esteja em Deus hoje, que esteja livre de viver isso ou vivenciar isso. E eu queria, antes da gente meditar num texto referência, para a gente trazer de exemplo e fundamentar, eu queria trazer para a nossa memória um outro fundamento da nossa fé, da fé cristã, muito importante, tem uma relação direta com o que Jesus fez por nós, né, o processo de justificação, a maneira como Deus nos olhava antes de Jesus, homens e mulheres caídos por causa do pecado, presos no mundo de trevas, completamente corrompidos, distantes da graça e da glória de Deus, separados de Deus por causa do pecado, mas por causa de Jesus nós fomos justificados. Então você não precisa abrir sua Bíblia agora, quero apenas que você ouça estes textos. E se você quiser anotar para poder refletir eles depois, considero isso importante de fazer. Então, o primeiro é Jeremias 31, no versículo 34. E diz assim: e não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor. Então, vai chegar um tempo, e esse tempo chegou, em que ninguém mais vai precisar ensinar alguém que é necessário conhecer ao Senhor. Por quê? Todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Você imagina o que significa Deus, sendo quem ele é, declarar em sua palavra que ele jamais se lembrará de nenhum de nossos pecados? Isso significa que quando Deus olha para nós, é como se nós jamais tivéssemos cometido um pecado sequer. Porque o Senhor deleta, ele apaga, criptografa e escreve por cima outra vez. Zerou o HD. O Senhor se esqueceu. Amém? Em Miqueias 7, no versículo 19. Tornará a apiedar-se de nós e subjugará as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu não sei se você sabe, mas o canto mais profundo do oceano chama Fossas de Mariana, perto do Oceano Pacífico. Se a gente jogar o Monte Everest lá dentro, ele fica submerso e ainda fica mais 1,6 km de água para cima dele. E o Monte Everest tem quase 9.000 metros, ou seja, mais de 11.000 quilômetros de profundidade é neste lugar onde você que já levantou a sua mão e aceitou Jesus, é lá que o Senhor jogou e lançou todos os seus pecados, todos eles. 1 João 2, versículos 1 e 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Em 2 Coríntios 5, versículo 18 e 19. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Efésios 2, no versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente poderia trazer aqui, talvez, mais 15 ou 20 versículos em Romanos, principalmente capítulo 5, 6, 7, que fala a respeito desse processo de justificação. Deus olha para nós hoje dos céus, e quando ele vê um homem e uma mulher que já se arrependeu dos seus pecados, que já está em Cristo, e a Bíblia diz em Romanos 8 que aquele que está em Cristo não há mais condenação. Então, quando o Senhor olha, ele vê uma pessoa justificada, justa dos seus pecados. Só que, embora o processo de justificação nos livre da pena do pecado, que é a morte, ele não nos torna inocentes. Ele não resolve esse problema. Ele não converte a nossa moral e a nossa ética ainda. É preciso um outro processo, o processo de santificação. É aquele processo que é parecido com o texto de Provérbios 4, versículo 18, que diz que a vereda do justo é como a alvorada, que vai brilhando mais e mais até que venha a ser dia perfeito, até que venha a ser meio-dia, até que o sol esteja no ponto mais alto do dia. Esse é um processo que nos torna santos ou santificados em Deus. É a boa obra que a Bíblia diz que o Senhor começou em nós e ele vai terminar. O Senhor começou essa obra e ele vai terminar. Quando? Até que ele volte ou até que a gente morra. Então, nós estamos em constante processo de transformação. Mas se a justificação nos livra da pena do pecado e não converte a nossa ética e a nossa moral, significa que em nós, ainda, embora justos e justificados, ainda habita certa medida do pecado. E é exatamente esse o ponto que inicia, que dá o start para essa batalha que acontece entre as duas naturezas que habitam dentro de nós. As naturezas que correspondem a esta luta do espírito contra a carne. A natureza do novo homem contra a natureza do velho homem. O velho homem que nós já crucificamos com Cristo, segundo Romanos 6. Já está crucificado com Cristo. Mas esse velho homem e essa luta da carne contra o espírito é a razão pela qual muitas vezes nós, mesmo não querendo fazer algumas coisas, fazemos e erramos. Mas há esperança, nesse processo de santificação, de que sejamos completamente livres deste velho homem ou desta velha natureza. E eu queria, agora sim, convidar você para abrir sua Bíblia, em Romanos 7. Nós vamos ler do versículo 15 ao 20, mas antes feche os seus olhos. Vamos orar pedindo a Deus graça para ouvirmos essa palavra, falarmos sobre essa palavra. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque mais uma vez nós pudemos, livres e de vontade própria, Senhor, nos reunirmos em torno do Seu nome, o único nome que importa, Senhor, que seja adorado e exaltado. Pai, nós queremos entregar em Tuas mãos o nosso coração, Senhor, como terra boa, e Te pedir que, como aquele homem que saiu a semear, o Senhor envie a Sua palavra até nós hoje como uma semente boa, para que possa cair no nosso coração, Senhor, e, criando raízes, frutificar e multiplicar, Senhor, para a nossa vida, e para a vida das pessoas que estão próximas a nós, Senhor. Nós queremos Te ouvir, e Te ouvindo, queremos corresponder com aquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração nesta noite, Pai. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Então, aqui é uma carta que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja que estava em Roma. E a maneira como, nesse trecho, ele se expressa para a igreja, é surpreendente ver alguém como o apóstolo Paulo, sendo quem ele foi, ser completamente desprendido e livre, e abrir o coração dessa maneira para a igreja, começando esse pequeno trecho dizendo assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Ou seja, o apóstolo Paulo, se não fosse por carta, se fosse num púlpito, olhando para aquela igreja, ele diria: igreja, eu não entendo como é que eu funciono. Eu não compreendo a minha maneira de agir. Eu não sei bem as coisas que eu faço, porque eu não faço o que eu prefiro, e sim o que eu detesto. Ora, se eu faço o que eu não quero, eu consinto ou eu concordo com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que eu prefiro, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Paulo, mestre da lei, se havia alguém naqueles dias que conhecia a palavra de Deus, se havia alguém que conhecia a vontade de Deus e que era zeloso ao ponto de, no passado, perseguir a igreja que estava nascendo por causa dessa lei e por causa dessa palavra e por causa da vontade de Deus, esse alguém era Paulo. Ele perseguia a igreja por amor à palavra, por amor à lei, por zelo à lei, por cuidado extremo com aquilo que Deus queria para os homens, queria para os seus filhos. E, de repente, ele começa a abrir o coração para a igreja e dizer assim: olha, tudo que eu sabia, na verdade, não me serviu para muita coisa. Eram só teorias, eram só conhecimento, porque eu faço coisas que eu detestaria estar fazendo, faço coisas detestáveis, Coisas que eu deveria estar fazendo, eu não consigo andar nelas. Caminhos que eu deveria estar andando, eu simplesmente não consigo me manter nessa direção. Eu desvio e vou para lugares que eu não gostaria de ir. Eu coloco os meus olhos onde eu não gostaria de pôr, porque o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Esse é o resultado dessa guerra interior. É o resultado dessa militância entre espírito e carne. Agora, ouvir o apóstolo Paulo abrir o coração dele dessa maneira para a igreja, pelo menos para mim, causa dois efeitos. O primeiro é um bálsamo, porque vem sobre mim a plena convicção de que essa luta não é exclusiva minha. Se ele, sendo quem foi, tinha essas dificuldades, porque é que muito tempo da minha vida eu resisti e por muitas vezes neguei até a minha humanidade, né, me sentindo culpado muitas vezes pelos erros, pelas decisões ruins, me sentindo indigno de estar na presença de Deus. Na verdade era mesmo, se não fosse por Jesus, como nós lemos aqui, eu não teria condição nenhuma de me chegar à presença de Deus. Agora, a outra coisa é, se ele buscou para ele uma mudança de vida, é sinal que eu também posso andar nessa direção. E a gente poderia tirar da Bíblia o exemplo de vários homens que também, pressionados, talvez pelo mundo, pelas circunstâncias, pelas situações, pressionados pelo próprio orgulho, pressionados pela concupiscência que havia neles, tomaram decisões erradas, como Davi, com relação a Betseba, como Sansão, com relação a Dalila, como Moisés, quando bateu na pedra. Vários e vários homens que simplesmente fizeram o mal que certamente eles não queriam ter feito e depois de terem feito isso se arrependeram amargamente. Mas eu creio que um bom exemplo para nós de um homem que experimentou sucesso e fracasso espiritual na mesma medida é o apóstolo Pedro. Houve um momento da história de Jesus com os discípulos, Mateus 16, em que eles estavam reunidos, todos eles, não tinha multidão, não tinha ninguém para ser curado, estava Jesus e os discípulos apenas. E Jesus, querendo iniciar uma conversa que pudesse revelar para os discípulos mesmo o coração deles, e não que Jesus estivesse preocupado com opiniões, mas Jesus faz uma pergunta para eles: olha, nós não estamos todo o tempo juntos. Vocês têm seu trabalho, suas atividades, e vocês estão aí em mercados, envolvidos na comunidade. Enfim, quando vocês estão por aí, misturado com o povo, o que é que as pessoas dizem ao meu respeito? E responderam muitas coisas. Dizem que o senhor é Jeremias, que o senhor é Elias, que o senhor é um dos profetas. E Jesus, ok. Mas e vocês? O que é que vocês falam ao meu respeito? Claro que Jesus não estava muito preocupado com o que pensavam dele. Mas sabe aquelas perguntas que causam reflexão, para que nós possamos pensar e avaliar qual nível de entendimento nós chegamos ou como é que está a nossa vida? Era mais ou menos esse tipo de pergunta. Só que, muito rápido, Pedro se coloca de pé, como várias outras vezes ele fez, e começa a responder. E o que ele fala foi surpreendente para aqueles dias. Para nós, hoje, é normal ouvir dizer que Jesus é o Cristo, que não é o sobrenome de Jesus. Cristo significa Messias, significa ungido. Mas quando Pedro fala isso, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus se admira tanto que se fosse na tradução da linguagem do dia de hoje, ele ia falar: uau, Pedro, que sacada! Pedro, quão abençoado você é! Porque ninguém te ensinou isso. Você não aprendeu isso em nenhuma escola. Nenhum ser humano poderia te ensinar uma revelação como essa. Porque naqueles dias onde, note bem, ainda não havia sido dado o Espírito Santo à igreja, com exceção de João Batista e Jesus, ninguém mais tinha o Espírito Santo. Aliás, já fazia 400 anos que Deus não falava nada para os homens, para os judeus, desde o Velho Testamento até ali. Então Pedro só poderia ter tido uma revelação direta do coração de Deus para o coração dele, um canal direto, ou seja, digno de um homem completamente espiritual ou vitorioso na fé. Alguém que era, vamos dizer assim, o cara. Falando, Pedro, que palavra, que revelação, que magnitude, mas que glória, Pedro. Parabéns, você é feliz, Pedro, feliz. Bem-aventurado. Quer saber? Essa revelação é pedra pela qual eu vou fundar a igreja. E nem as portas do inferno poderão com ela. Ele dizendo que Jesus era o Cristo, era ele dizendo para Jesus e para todos, o mestre, tudo o que a lei falava e tudo que os profetas falavam e testemunharam era sobre o Senhor. Aquele texto de Isaías que dizia que o Espírito de Deus estaria sobre um homem que sairia a pregar o Evangelho aos pobres, que daria visão, que restauraria, que curaria, é sobre o Senhor é o Messias. Tu és o Cristo. Era como se ele, Pedro, estivesse tendo a revelação de Isaías 53. Senhor, pelas tuas pisaduras, toda a humanidade vai ser curada. O castigo que era nosso, o salário do pecado que era para eu e meus irmãos e toda a humanidade pagar, o Senhor vai pagar esse preço. O castigo que nos trará paz está sobre o Senhor. As pessoas vão olhar para a tua pregação e não vão dar crédito nenhum, porque vão olhar para o teu rosto e nem vão te achar alguém assim tão belo, nem digno de receber atenção. Aliás, as pessoas vão olhar para o Senhor e vão te considerar o mais ferido de todos e vão te rejeitar como nenhum homem jamais foi rejeitado, como José nunca jamais foi rejeitado, como nenhum outro homem jamais foi rejeitado. Por isso que Jesus olha para ele e fala, Pedro, que revelação, que palavra. Olha, Deus no céu, o meu Pai no céu trouxe isso para o teu coração. Vou edificar a minha igreja nessa revelação. E rapidamente Jesus pega o gancho e começa a ensinar o quê para os discípulos? Isaías 53, dizendo, eu preciso morrer, eu preciso ser entregue aos mestres da lei, eu preciso ser entregue aos fariseus, eu preciso ser julgado injustamente, eu vou ser condenado sem que haja em mim nenhuma culpa, eu preciso morrer, eu preciso experimentar a morte para que vocês sejam salvos. E de repente, não fazia nem um minuto que aquele cara espiritual tinha sido abençoado por Jesus, ele olha para Jesus e fala, mestre, tem compaixão de ti? Não vai morrer, mas igualzinho o dia que Satanás levou Jesus lá para o alto e falou, Jesus, tu és o Filho de Deus, pula daqui, você não vai morrer. Dá ordem para os anjos e eles vão te segurar na mão e o Senhor não vai morrer. Você não vai morrer. Igualzinho Pedro, talvez por isso que Jesus olha para Pedro, em vez de falar, bem-aventurado, falou, Satanás, para trás de mim. Porque você me serve de pedra de tropeço. Antes era uma pedra de revelação. E agora é pedra de tropeço. Porque você não pensa nas coisas de Deus. Você tem a perspectiva humana. Ou você olha para as coisas segundo o coração e os olhos dos homens. E aí ele olha para todos os discípulos e fala assim, se, apenas se, não precisa querer, mas se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Diga não para suas próprias vontades. Diga não para o seu próprio eu. Diga não para o seu velho homem. Diga não para a sua velha natureza. Toma a tua sogra e... Toma a tua cruz e me siga. Toda hora eu confundo. Está aí a chave para vencer o velho homem. Negar a própria natureza. Ainda bem que eu não trouxe a minha hoje. Negar a própria natureza e ser participante da cruz de Cristo. E é nesse aspecto que nós vamos refletir hoje, para que o Senhor possa, a exemplo da alvorada que vai brilhando cada vez mais, que venha mais luz sobre as nossas vidas até que a nossa vida seja dia perfeito. Amém? Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é conhecer a natureza desse velho homem, porque esse velho homem é a razão pela qual tantas e tantas vezes eu me entristeci, mesmo depois de ter feito tantos votos, tanto jejum, tanta oração, tanto compromisso, dizendo para Deus que eu não faria aquilo, ou que eu não falaria mais daquela maneira, ou que eu não poria meus pés mais em tal lugar, ou que eu não iria ou voltaria para velhas práticas ou vícios. E mesmo depois de tanto esforço, mesmo depois de tanta força que eu coloquei nisso, quando eu menos esperava, eu estava igual Pedro, fazendo o mal que eu não queria fazer. É a razão pela qual muitas vezes, esse velho homem, é a razão pela qual muitas vezes eu me vi dividido entre o evangelho de Cristo e o conforto da própria carne. Para não falar evangelho de prosperidade ou outras coisas que a gente vê por aí hoje. É a razão pela qual muitas vezes travei lutas ferrenhas contra o pecado e falhei. Esse velho homem que precisa e é possível de ser vencido. Mas como lutar com um inimigo que a gente não conhece bem? Sim, você já fez uma entrevista de emprego e a pessoa perguntou sobre, sei lá, suas habilidades? Ah, estou vendo aqui que você é formado em, sei lá, engenharia da computação. E para você é fácil falar sobre isso, porque você dedicou horas e anos de estudo para falar a respeito desse tema, seja lá qual área você tem estudado. Aí, durante a entrevista, surge aquela pergunta assim, tá bom, já falamos do teu currículo, da tua experiência, já falamos do teu conhecimento, agora me fala um pouco de você. Quantos já ouviram essa pergunta? Bastante gente. Quantos já travaram, que nem eu? É difícil falar da gente, não é? A minha sogra sabe falar de mim assim, ó. Mas a minha mãe também, as duas falam igual. Não sei se elas combinaram, mas antigamente o discurso não era tão igual, mas agora é. Mas assim, é muito difícil falar de nós. Como é difícil a gente olhar para essa velha natureza e para esse velho comportamento, para essa velha mania de ser e tentar entender como é que funciona. A gente vai chegar à mesma conclusão que Paulo. Eu não sei como é que eu funciono. Eu não sei como é que eu ajo. Então, o mais fácil, o caminho mais curto é a gente entender como é que essa natureza se formou em nós. E isso tem origem na criação do homem. Porque quando Deus nos fez, Ele nos fez únicos, individuais e de maneira muito pessoal. Hoje nós estamos aqui, talvez em perto de 1.000 pessoas. Ninguém se parece com você. Talvez tenha um irmão, um pai, um primo, e você olha assim na caixa, na casca, tem um aspecto ou outro que são semelhantes. Mas eu estou falando interiormente. Hoje, mais ou menos 7 bilhões de pessoas vivas, fora as que já morreram, as que não existem mais, e ainda as que vão nascer até que o Senhor volte, nenhuma delas, em essência, se parece com você. O teu espírito é único, assim como as estrelas do céu são. Existem muito mais estrelas do que seres humanos. E Deus chama todas elas pelo nome. A Bíblia garante isso. É sinal que se para Deus é fácil conhecer todas as estrelas pelo nome, é muito mais fácil ainda conhecer exatamente quem você é. Ele tem cuidado e atenção especial com você, porque Ele fez você único. Você não é apenas o resultado do cruzamento genético de um espermatozoide com um óvulo, de um DNA masculino com um DNA feminino, e a química produziu alguém. Não, você é exatamente como Deus sonhou com você desde a eternidade, único e livre para tomar suas decisões, para tomar as suas escolhas, para decidir o teu caminho. Você é tão único que Deus conhece a quantidade de fios que você tem na cabeça, fios de cabelo. Você imagina isso? Tudo bem que do Cris é fácil saber quantos fios de cabelo tem. Mas você é único e especial. E nós temos, assim, muitas coisas nos diferenciam dos anjos. Por exemplo, eles são matéria espiritual. E nós, além de espírito, temos carne. Habitamos numa carne. Alguns têm 6 asas, outros têm 4 asas. Enfim, tem bastante diferença. Mas uma coisa, nós somos essencialmente iguais. Possibilidade de escolha. Capacidade para tomar decisões. Para discernir. Para escolher entre direita e esquerda. E bastou um anjo, um único anjo, olhar para si, ver o tamanho do seu poder, o tamanho da sua glória, começar a considerar no canto mais escuro do coração se ele, sendo tão poderoso, tão grandioso, precisaria mesmo estar conectado a um Deus Criador. Bastou ele considerar isso para dentro do coração, começar a brotar uma raiz de orgulho que o fez considerar estabelecer o seu trono acima do trono do seu próprio Criador. E o motivou a disseminar na terça parte dos anjos, num terço do céu, ouviu essa conversa, se inflamou, se contaminou com isso e estava formada uma rebelião no céu por causa do direito de ir e vir. Por causa do direito de escolha. E esses anjos lançados aqui na terra alcançam o coração de Eva e o coração de Adão. E disseminam a mesma taça de orgulho da qual eles beberam lá no céu. Ele entrega para Eva para que ela considerasse a mesma coisa. Não, certamente você não vai morrer. Coma desse fruto, o que Deus quer impedir é que você seja como Ele, conhecendo o bem e o mal. Percebe? A mesma coisa que Ele encheu o coração, eu quero ser igual a Deus. Ele colocou no coração de Eva, você vai ser igual a Deus, conhecendo o bem e mal. E Eva toma daquele fruto, entrega para o seu marido, e é essa a natureza que nós herdamos dos nossos pais. Por natureza, nós somos pessoas extremamente egoístas, amantes do nosso próprio eu, pessoas que gostam demasiadamente do próprio conforto. Essa é a herança que nós ganhamos dos nossos pais. Agora, graças a Deus que se por um homem entrou o pecado no mundo, e esse homem é Adão, e é um homem representativo que fala a respeito de quem nós éramos antes de Cristo, por outro homem que é Cristo, entrou a salvação. Então hoje nós estamos ligados a Cristo, por isso estamos justificados. Mas a natureza, esse DNA do velho homem é exatamente essa, alguém egoísta, e ele tenta se colocar para fora da cruz, que é o lugar onde ele está desde o dia que nós nos entregamos a Jesus, para que esse orgulho ou esse egoísmo produza busca incansável pelo próprio conforto. E em cada nação, em cada cultura, esse espírito, essa velha natureza age de uma maneira diferente, age de um jeito diferente. Para nós, muitas coisas são ensinadas desde a infância. Nós, eu digo os ocidentais, que o bom da vida é você se matar para trabalhar, para ter tudo, para crescer, para expandir. Não que essas coisas em si sejam ruins, mas muitas vezes nos é colocada de uma maneira que a gente não consegue tirar o nosso coração destas coisas. E aí a gente percebe, nesse mundo ocidental, uma busca desesperada por Deus para que os cuidados dessa vida aqui sejam atendidos e não os cuidados da vida eterna. E isso é demasiadamente perigoso para essa velha natureza que mora em nós, constantemente enganada por comerciais, por tantas coisas que alimentam esse grupo de pecados que são nascidos ou são alimentados por necessidades físicas. E essas coisas do mundo estão aí justamente para extrair de nós o pior, Porque se você olhar o conselho do apóstolo João, o apóstolo aqui da Bíblia, no capítulo 2, da primeira carta que ele escreveu, no versículo 15 ao 17, ele diz: não amem o mundo, porque as coisas que existem no mundo são ou concupiscência da carne, grupo de pecados alimentados por necessidades físicas ou pseudo-necessidades, concupiscência dos olhos, coisas que nós desejamos e que supostamente podem nos fazer feliz, ou soberba da vida, coisas que produzem em nós orgulho e sentimento de superioridade. E ele falou isso a respeito de todas as coisas que existem no mundo. Não apenas algumas coisas, mas todas as coisas que existem no mundo, que não procedem do Pai, mas procedem do mundo. E estas coisas é que despertam em nós essa velha natureza e faz com que o mal que a gente não queira fazer, a gente vá lá e faça. Agora, tão importante quanto conhecer essa velha natureza é conhecer as obras pelas quais essa velha natureza anda ou esse velho homem anda. E Jesus tinha uma definição, uma explicação clara, precisa, sobre o que essas obras são e quais as origens dela. Jesus entendia isso. Afinal, tudo veio a existir através de Jesus. Ele nos fez. E ele conhece o nosso interior, ele conhece o nosso coração. E se você olhar, abre a Bíblia lá em Marcos 7. Vamos ver qual a opinião de Jesus sobre isso. Versículo 21. Aqui algumas pessoas estavam questionando Jesus. Porque chegou a hora deles se alimentarem. E as pessoas, os fariseus, perceberam que os discípulos não lavaram as mãos como a lei mandava. Havia algumas leis, e há até hoje entre os judeus leis, que são muito claras com relação à limpeza, ou à maneira como as pessoas deveriam se purificar. Então era inadmissível para os judeus daquela época e hoje que alguém se alimentasse sem lavar os alimentos, sem lavar as mãos, para que não entrasse nenhum tipo de contaminação dessas coisas do mundo, ou seja, coisas que eram sombra, que apontariam para o que Jesus faria em seu ministério. Eles fizeram disso doutrinas e simplesmente repudiaram o comportamento dos discípulos, dizendo: Jesus, eles não lavam a mão para se alimentar. E Jesus responde para eles assim, vamos ler um pouquinho mais para cima, versículo 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugar escuso? E assim considerou ele puro todos os alimentos. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens, o lugar dessa luta entre espírito e carne, entre o novo homem e o velho homem, o coração dos homens, é que procedem os maus desígnios, ou as obras desse velho homem, que são prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícias, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e isto contamina o homem. E estas coisas são a razão pela qual o velho homem sempre tenta se levantar contra o novo homem, ou a carne sempre tenta derrubar o nosso espírito. São coisas profundas. E talvez a gente possa pensar assim: mas eu estou longe de tais práticas já desde há muito tempo. Então, quando a gente entende, primeiro, que somos justificados, que já não há condenação, que o Senhor perdoou todas as nossas dívidas, todos os nossos pecados, tudo o que dali para frente nós estamos ouvindo não são mais acusações de Satanás, mas é o Espírito de Deus trazendo mais luz para a nossa vida, até que seja dia perfeito. Então Jesus fala a respeito da prostituição, e talvez aqueles homens da lei pensavam na prostituição consumada. Mas Jesus explicou, os seus pais lhes disseram, ou seja, a lei e os profetas, não adulterarás, mas eu vos digo que qualquer um que pensar em uma mulher, considerar uma mulher no coração, já cometeu adultério com ela. Ou em outro texto, Jesus fala, os teus pais disseram, não matarás, mas eu digo que se alguém, sem motivo nenhum, chamar o seu amigo de tolo, já é réu de julgamento, ou seja, tem o mesmo espírito de um assassino. O que Jesus está nos ensinando aqui é a profundeza e a revelação acerca do que a lei deveria trazer para os homens, razões para amar. Razões para amar a Deus acima de todas as coisas e razões para amar o próximo como nós amamos a nós mesmos. Então essa é a natureza e essas são as obras desse velho homem que se manifestam principalmente por causa de duas coisas. Primeiro, é satisfazer a vontade própria, como nós já falamos antes. Amar demasiadamente o eu, amar o conforto, amar a satisfação da carne, amar o satisfazer o prazer, amar satisfazer o que o corpo está pedindo, isso faz com que coisas semelhantes a estas, que muitas vezes estão num canto escuro ainda do nosso coração, venham à luz. E a gente precisa sempre lembrar do que o apóstolo Paulo disse a respeito do pecado. Que a gente concebe ele mais ou menos como uma mulher concebe uma criança. A gente começa a pensar nele. Quando sobe para o coração, a gente já pecou. O fazer, o ir lá e o realizar é apenas a manifestação daquilo que já aconteceu. E é por isso que Jesus fala que quando essas coisas saem, nós somos contaminados. E é por isso que ele abre esse entendimento e fala, a questão não é só aquilo que a lei expõe, mas para onde ela aponta. É ter estas coisas dentro do coração. Satisfazer a vontade própria, muitas vezes é difícil da gente entender por que não fazer. Por que não realizar? Por que não buscar vingança quando alguém nos dá um prejuízo? Por que não buscar acertar a conta quando alguém nos traz alguma perda? Por que não buscar restauração? Por que não buscar reparação? Por que não sucumbir a um vício? Estou no mundo, já sou perdoado, já estou salvo. Talvez a gente possa até usar alguns argumentos como estes, que nós lemos no começo, para dar razão à carne. Mas nós que estamos crucificados com Cristo, já estamos mortos para o pecado. E vivemos pela graça de Jesus. A graça de Jesus nos alcançou. E Paulo diz, por causa da graça, então nós vamos viver aliançados com o pecado, ele fala, não, não devemos dar razão à carne. E satisfazer a vontade própria é exatamente isso. E nós temos pelo menos dois motivos pelo qual nós devemos dizer não. Primeiro, porque foi o exemplo de Jesus. Nas últimas horas de Jesus, ele, em oração, revelou o coração dele. Ele falou, Pai, se for possível, eu não quero beber desse cálice. Se for possível, eu não quero ir para aquela cruz. Se for possível, passa de mim. Mas, Pai, não liga muito para o que eu estou falando, não. Porque uma coisa eu sei e uma coisa eu faço, é cumprir a Tua vontade sobre a minha vida. Seja feita a Tua vontade, seja feito conforme o Senhor quer, seja feito conforme o Teu propósito. Jesus orou três vezes assim. Em três vezes ele se fortaleceu, tendo plena consciência e convicção de que ele tinha um plano e um propósito, e que isso tinha apenas a ver com cumprir a vontade de Deus para a vida dele. Na verdade, a vontade de Deus para a humanidade. E glória a Deus que ele foi até o fim. Porque indo até o fim, ele pôde nos dizer coisa como esta. No mundo vocês terão aflição. Não fala só do dia ruim. Não fala só do momento do desemprego. Não fala só dos problemas sociais ou no campo do relacionamento. Essas aflições falam, inclusive, do dia em que essa velha natureza e esse velho homem tentam se levantar para nos tirar do foco e da presença de Deus. Essas aflições falam a respeito da angústia, de muitas vezes não poder vencer o pecado. E Jesus vai além e fala, mas tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele fez isso com a sua natureza humana. Ele não fez isso como Deus, ele fez como homem. E nos garantiu que como homens, nós seremos muito mais do que vencedores por causa dele, por causa do que ele fez por nós. Esse é o primeiro motivo. E o segundo motivo é que se a vontade de Deus, não a nossa, mas se a vontade de Deus não se cumpre na nossa vida, nada de novo pode acontecer. O escritor da carta para os Hebreus, no capítulo 10, versículo 9, ele diz assim, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Para que que eu vim? Para que que eu nasci? Para que que eu existo? Para que eu estou aqui? Por que do meu chamado? Qual o propósito da minha vida? E ele diz, eu estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. E ele diz mais, tira o primeiro e estabelece o segundo. Se você ler esse capítulo aqui, o autor, ele está falando a respeito do sistema de sacrifícios que se fazia para perdão dos pecados na época da lei em Israel. E o que ele está dizendo é que, embora muitos sacrifícios tivessem sido feitos, apenas quando a vontade de Deus se cumpriu, na vida de Jesus, na vida dos homens, é que um melhor e suficiente padrão foi substituído por aquele padrão religioso. Um último e definitivo sacrifício havia sido feito. Deus removeu o primeiro, as primeiras práticas, estabeleceu o segundo, o sacrifício de Jesus. Algo novo aconteceu, algo definitivo para os seres humanos aconteceu, porque a vontade de Deus se cumpriu na vida de Jesus. Deus tirou o primeiro, estabeleceu o segundo. E nós podemos aplicar isso na nossa vida também. Tira o padrão de religiosidade, tira o padrão de lei, tira o padrão de fazer as coisas para fora, para que outros vejam, estabelece o segundo padrão, o melhor padrão, o definitivo padrão, o padrão da tua graça e do teu amor, porque aqui estou, ó Deus, para fazer a tua vontade. Fazer a vontade de Deus é automaticamente negar a nossa própria vontade. A gente falou do apóstolo Pedro no começo, num minuto, o homem espiritual, no outro, o homem tremendamente carnal, e várias vezes ele passou por isso. Teve uma vez que ele disse, não com palavras, mas com atitudes, eu nego a Jesus, eu nego ao meu Senhor, eu nego ao Cristo, eu nego ao Filho do Deus vivo, mas eu não nego a minha segurança, eu não nego a minha vida, eu não nego o meu conforto, eu não nego a mim mesmo. Porque fez a vontade própria. Quem de nós, se estivéssemos lendo pela primeira vez o Novo Testamento, sem conhecer nada de Bíblia, ou se a gente estivesse assistindo um filme, se fosse uma novidade tudo isso aqui para nós, e a gente ficasse olhando para a vida desse homem, apóstolo Pedro, que andou sobre as águas, ninguém andou, nem antes dele, e depois dele também não se tem registro de alguém que tenha andado sobre as águas. Um homem que acompanhou Jesus em muitas missões, onde só havia ele e mais alguns outros. Um homem que viu Jesus levantar a filha de Jairo de um leito onde ela estava morta. Um homem que presenciou Jesus conversando com Elias, a quem não morreu, foi arrebatado, e conversando com Moisés, que tinha morrido. E mais, Jesus com um corpo completamente transformado. Um homem que participou de muitos milagres de próximo, muito próximo a Jesus. Um homem que por mais de uma vez falou, eu dou a minha vida pelo Senhor se precisar. Eu experimento cadeias, estou pronto a enfrentar a morte. Quem de nós poderia imaginar esse homem dizendo, não, eu não sei quem ele é. Não, você se parece com ele. Perdeu o juízo? Não tenho nada com esse homem. Aí ele sai, vai procurar uma outra fogueira e alguém fala, sim, você fala igual a ele falava. Olha as suas roupas, olha a sua barba, olha o seu jeito. Você é da turma dele. Ele de novo fala, não, eu não conheço ele. Você não sabe o que está falando. Ele muda de direção, vai para outra fogueira e alguém fala outra vez. Você andava com Jesus, eu vi você lá quando ele ressuscitou aquela menina. E ele fala, eu não tenho nada com esse homem. E o galo canta e ele chora amargamente, copiosamente, como alguém que tinha feito um mal que não queria fazer. E ele chora e chora desesperadamente, como ele nunca chorou na vida dele. Esse homem diz não para Jesus e diz sim para ele. Ele preservou a própria vida e viu o amigo sendo surrado, cuspido, humilhado, envergonhado até subir naquela cruz. Porque preservou a própria segurança, porque preservou a própria vontade. E como esse mecanismo acontece? Por causa da autoconfiança. Eu amo a Jesus. Faz quase 4 anos que a gente está junto. Eu cortei a orelha de Malco, enfrentei os guardas, andei sobre as águas, eu estava lá. Jamais negarei a Jesus. E Jesus avisou. Falou, Pedro, você vai me negar, você está aí dizendo que não vai morrer, que eu não vou morrer, que você vai me negar. Falou, não, não vou negar, o senhor sabe. Eu sei, você vai negar, 3 vezes o galo vai cantar. Ele foi advertido, ele foi avisado. Mas a problemática da vida do cristão é, o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Se por um lado nós temos esse problema, por outro lado, nós temos a solução para ele. Negue-se. Diga não. Seja fortalecido pela justificação de Jesus. Creia que os teus pecados já estão no lugar mais profundo da terra e que Deus já se esqueceu de todos eles e que Satanás não pode mais chegar na presença de Deus e te acusar de nada. Creia nisso. Vença. Esse velho homem e essa velha natureza, mantenha ele lá, no lugar dele na cruz, não por força, mas por graça, por fé, por convicção de que essa guerra, embora pessoal e interior, é do Senhor, é de Jesus. Porque no fundo do nosso coração tem uma cruz, que era para nós. Esse era o endereço nosso. Mas Jesus resolveu subir nela. E ficou lá até que não sobrasse uma gota de sangue no seu corpo. Uma sequer. E quando já não tinha mais nada para sangrar, furaram o lado dele, verteu água. Para que nós pudéssemos vencer o mundo, vencer essa velha natureza, vencer esse velho homem, num processo contínuo e diário. Um processo que faz com que nós sejamos amanhã, cada um de nós aqui, pessoas melhores do que nós acordamos hoje. E na terça-feira, nós vamos ser melhores ainda do que nós seremos amanhã. E na quarta-feira, ainda melhores do que nós seremos hoje. Porque a vereda do justo é como alvorada. Quantos de vocês saem para trabalhar e ainda está escuro? Vocês veem o sol nascendo, não? Assim é sua vida. A cada hora que passa, a cada dia que passa, mais luz. Mais luz. Luz de Jesus. Até o dia ficar perfeito. Até ficar a luz perfeita. Nós temos aqui olhar para esse canto do nosso coração e enxergar essa cruz e entregar para Jesus cada mazela, cada dificuldade, cada mau comportamento, cada vício, cada uma destas coisas que estão lá, que são muito pessoais até, e que ninguém aqui tem nada a ver com isso, mas que você precisa colocar lá, para que essa alvorada, para que essa palavra se cumpra na sua vida. É isso que eu tenho feito todos os dias, desde que eu conheci a Jesus. É isso que Jesus tem feito na minha vida todos os dias. Talvez eu esteja ainda muito distante de alcançar essa luz perfeita, esse dia perfeito. Mas a promessa que me dá esperança é de que o Senhor começou uma obra em mim, não fui eu, foi o Senhor. Ele começou essa boa obra e a garantia é de que Ele vai terminar essa boa obra. Eu só preciso crer, eu só preciso me submeter, eu só preciso dizer sim. Senhor, transforma o meu coração, transforma a minha vida, faz de mim alguém melhor do que eu sou hoje. Isso não tem a ver com ir para o céu, isso tem a ver com ser ferramenta nas mãos de Deus para trazer o reino dele aqui para a terra. É assim, de glória e glória, e de vitória em vitória. Amém? Vamos ficar em pé e orar? Se alguém quer vir após mim, diga não. Diga não a si mesmo. E seja participante da cruz. O que Jesus estava ensinando não era a respeito de fazer um sacrifício, carregar uma cruz por quilômetros, subir com essa cruz escadarias. Não estava falando a respeito de sofrimento, não estava falando de autoflagelo, estava falando de participar da cruz. Cruz, que significa renúncia, entrega, vergonha, morte. Quer encontrar a vida? Morre. Quer ter vida em abundância? Não é campanha, é morte. Vida de cruz é reconhecer em Jesus a única pessoa, a única coisa necessária para as nossas vidas. E cada um de nós aqui, para poder iniciar essa jornada, tem apenas duas alternativas ou duas escolhas possíveis. A gente pode viver o nosso eu e satisfazer as nossas vontades, ou viver Cristo, ou permitir que Cristo viva em nós. A primeira escolha leva a gente para uma vida de fracasso espiritual. E tudo o que isso representa, ou tudo que isso traz junto. Já a segunda escolha representa uma vida gloriosa e poderosa. Som. Uma vida que nos leva a permitir que Jesus realize em nós o querer e o efetuar. Porque segundo o apóstolo Paulo, em nós ou em nossa carne, não há bem nenhum. A gente até tem vontade de fazer as coisas certas, mas não reside em nós a força necessária para fazer a coisa certa. Por isso precisamos de Cristo vivendo em nós, dia após dia, luz e mais luz, pela palavra, pelos relacionamentos, pelos cursos, pelas células, pelos cultos, para que vindo mais luz, a gente possa crescer ao nível de dizer: agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Cristo vivendo em mim é a esperança da glória, é a esperança que o mundo tanto anseia, que o mundo tanto deseja, que os filhos e filhas possam se manifestar. Cristo vivendo em nós. Então eu queria convidar a todos. Sei que nós estamos em muitas pessoas, mas é como se você estivesse agora no seu quarto, de madrugada, com a porta fechada. Porque você é individual para Deus. E Ele é suficientemente poderoso para estabelecer um canal direto só com você agora. Para ouvir você. Não só ouvir, mas para falar com você. Então eu queria que nos próximos segundos, talvez um ou dois minutos, você orasse. Depois nós vamos orar juntos, mas eu gostaria que você orasse. Tem coisas que estão no seu coração que você conhece. Você sabe quantos votos você já fez, quantas promessas a Deus, a Jesus, quantas orações, quantos períodos de jejum, quantas lutas você já travou. Há outras coisas, no entanto, que talvez não estão tão claras para você. Então a tua oração agora, nesses próximos segundos, é para que o Espírito Santo te fale. Traga para o teu coração quais coisas precisam ir para aquela cruz hoje, nessa noite. Porque isso significa receber luz. O Senhor vai te dar luz. Então, do seu jeito, todos com os olhos fechados, todos, talvez você não queira orar, mas mesmo assim feche os seus olhos e deixe o Espírito falar com você. Peça para que Ele fale, e Ele vai falar. Fala, Senhor. Sopra o Espírito. Fala com cada um de nós. Xalabada cataloba sudo cotoro boxuro do cotoro baixala da labaxa. Só o Teu Espírito Santo, Senhor, pode falar com os nossos corações agora. Só o Teu Santo Espírito, Pai, tem acesso ao nosso coração e liberdade para nos trazer à mente, Senhor, o que é que precisa ir para aquela cruz. Todos nós que estamos em Cristo, para todos nós não há condenação. Não deixa nenhuma voz que não seja do Espírito falar ao Teu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós amarramos todo principado e potestade. Todo espírito maligno, Senhor, que estiver tentando confundir as mentes e os corações. Nós amarramos em nome de Jesus e declaramos um ambiente livre para o Teu Espírito Santo ministrar nos nossos corações. Ó Senhor, nosso Deus, Tu é quem nos examina e nos conhece. Tudo que fazemos, Senhor, o Senhor sabe. E conhece, Pai, todos os nossos pensamentos. Tu nos observa quando nós estamos trabalhando, ou mesmo quando nós estamos repousando. Tu sabes tudo o que eu faço. Antes mesmo que eu fale qualquer coisa, o Senhor já sabe o que é que eu vou dizer. O Senhor já sabe o que é que os meus lábios vão falar. O Senhor está ao meu redor. E por todos os lados o Senhor me protege com o Teu poder. Onde eu iria? Se eu quisesse, se eu imaginasse ser possível fugir do Teu Espírito, para onde é que eu iria? Para onde eu posso fugir da Tua presença? Se eu for ao céu, talvez? Não, porque o Senhor está lá. E se eu for ao mundo dos mortos, o Senhor está lá também. Mesmo que eu voe para o Oriente, ou que eu vá viver nos lugares mais distantes dessa terra, ainda ali a Tua mão me alcançaria. E ainda ali a Tua mão poderia me guiar. E ainda ali o Senhor me ajudaria. E eu poderia pedir que toda a escuridão me escondesse da Tua presença. E que em volta de mim a Tua luz virasse noite. Eu poderia, mas isso ainda não adiantaria nada. Porque para Ti não há escuridão que seja tão escura assim. E para Ti, Senhor, a noite é tão clara como o sol do meio-dia. Tu não fazes diferença entre luz e escuridão, entre luz e trevas. Pelas Tuas mãos, cada parte do meu corpo foi criada. Foi na barriga da minha mãe que o Senhor me formou. Então, Pai, é como Teu filho. Por causa da graça, por causa do favor, por causa dos méritos de Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, é que eu Te peço, Senhor, examina, Deus, o meu coração. Olha, Pai, para o meu coração e vê se em mim há ainda algum caminho mau. Endireita, Pai, as minhas veredas, endireita os meus caminhos. Sonda, Deus, o meu coração e permita que eu mesmo possa conhecer quem eu sou. Faça-me, Senhor, refletir sobre essa velha natureza e esse velho homem, que muitas vezes toma as decisões erradas e faz coisas que te são detestáveis, coisas que te desagradam. Desesperadamente, Senhor, nós precisamos da Tua presença. Desesperadamente nós precisamos da Tua graça. Desesperadamente nós precisamos do Teu Santo Espírito em nós, nos dando força, coragem. Para dizer não. Não para as nossas vontades, não para os nossos desejos, não para a nossa própria vida, não para a concupiscência que ainda há em nós, dizer não para a certa medida do pecado que ainda habita em nós, que venha a Tua luz sobre nós, Senhor. Sonda, ó Deus, o meu coração e vê se há ainda algum caminho mau. Xarabada catalabasu tukuturubo churudu kuturubo churudu kuturubo churudu. Se você pode, começa a orar em línguas. E levanta um clamor no teu lugar. Porque assim diz o Senhor: Eu conheço os planos e os pensamentos que eu tenho para vós. Nenhum deles são planos de mal, mas são planos de paz para trazer um futuro e uma esperança. Esperança. E a esperança está em poder clamar a Deus e Ele ouvirá. Buscar a Deus de todo o coração e Ele responderá. Então clame, 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 clame e diga: vem, Senhor, enche-me com teu Santo Espírito. Enche-nos com a tua luz, mais da tua luz, Jesus, Jesus, Cristo em nós, Cristo sendo formado em nós, a esperança da glória.